Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Na epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Então que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes, os presbíteros, orem sobre ele, o doente, e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé do doente e dos presbíteros curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ora, ungir com óleo ou com azeite era uma prática muito usual no Antigo Testamento e que normalmente era usada. Eu falei nisto quando falei acerca dos símbolos do Espírito Santo em novembro. Era normalmente usada no Antigo Testamento em situações onde alguém iria ser empossado de autoridade. Por exemplo, não havia rei em Israel que antes de ser proclamado rei que não fosse primeiro ungido pelo profeta. Então era comum todos os cargos, ou principalmente estes grandes cargos de autoridade, eles serem precedidos com uma unção com óleo. Também há muitos relatos no Antigo Testamento do uso da unção do óleo para fins medicinais, para curar os doentes, etc. Não era usado, como no Novo Testamento, com oração, mas era usado a unção dos doentes para cura. E outras situações. E a realidade é que todo o ensino do Velho Testamento, ou toda a lei que era, ou que é cerimonial ou civil, ela não se aplica, como é lógico, nos dias de hoje. A lei cerimonial da religião judaica ou as leis civis da religião judaica e da nação hebraica, elas não se aplicam nos dias de hoje. Mas tudo aquilo que não é lei civil ou cerimonial, ela aplica-se hoje. Por exemplo, não matarás, não está anulado. Dizem, está anulado. Não está anulado. Porque ela não tem apenas uma questão penal associada, porque tinha, e não tem nada de cerimonial. Tem um princípio de vida, um princípio espiritual que deve ser cumprido. Então é muito importante, quando nós analisamos o Novo Testamento à luz da nova aliança do Novo Testamento, que a gente não o despreze só porque é Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é palavra inspirada por Deus e ele próprio contém ensinos que são transversais no tempo e na história. Outros, que são do ponto de vista mais civil ou cerimonial, claro que não se aplicam, porque nós vivemos uma civilização diferente, com hábitos culturais diferentes, e que eles não se aplicam. Mas, neste caso da unção com óleo, o Novo Testamento continua a trazer base e respaldo a esta prática, a dar-lhes aqui umas nuances diferentes, mas continua. Um dos textos, que foi o que eu li, de Tiago, mostra claramente que é um ensino do Novo Testamento que, quando alguém está doente, uma das práticas que deve procurar é chamar os presbíteros, os líderes, os responsáveis da igreja, para que esses o possam ungir com óleo e orar com eles. Era uma prática que foi doutrina, foi ensinada nas epístolas do Novo Testamento, neste caso de Tiago, ok? Então, era usado, associado à oração e à cura dos enfermos. Nesta passagem é bem clara que a unção com óleo é associada à oração e à cura dos enfermos, conforme o texto básico que eu li. Mas existe um outro texto no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 7 e depois 12 a 13, eu vou ler na nova versão internacional, e diz assim: chamando Jesus os 12 para junto de si, agora é Jesus a falar, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Versículo 13. Expulsavam muitos demónios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a usarem a unção com óleo para a cura dos doentes. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses que é importante. Por acaso, é o caso, nesta questão da unção com óleo, que é ensinado nas epístolas, que no fundo são os compêndios da teologia do Novo Testamento, é ensinado nas epístolas, e também o próprio Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, mencionou e ensinou este princípio. Agora, deixa-me só dizer, e o parênteses é o seguinte. O facto de haver um ensinamento nas epístolas que Jesus não se tenha referido a ele, não lhe retira nenhuma autoridade. Ok? Porque há pessoas que dizem assim, mas Jesus não falou nisso. Então, como Jesus não falou nisso, não interessa. Não é verdade. Ok? Se o ensino está nas epístolas, ele é um ensino bíblico e neotestamentário. Tenha Jesus falado neles ou não. Neste caso, Jesus falou. Ou seja, algo que era prática do Antigo Testamento, da Velha Aliança, foi trazida para a prática da Nova Aliança através do ensino de Jesus e através do ensino dos pais da Igreja dos Apóstolos na altura. Então, nesta tarde, aquilo que nós vamos fazer tem exatamente respaldo nas Escrituras. E, sabem, alguns usos desadequados e até falsos desta prática de ungir com óleo, e quando eu digo desadequados e falsos, tem a ver com pessoas que agarram neste princípio e usam-no desordenadamente. Usam-no sem base e sem critério. Usam-no até por questões de negócio. Vendem o óleozinho para ungir e que dizem que vão buscar dali, que vão buscar dacolá. O facto de haver um uso indevido, até promíscuo, não é promíscuo, desta questão de ungir com óleo, outros fazem-no absolutamente sem critério nenhum, sem ensino nenhum, sem respeito por nada, faz com que algumas pessoas, porque não querem ser associadas a este tipo de práticas, fujam da prática original deste princípio. Ou seja, é muito comum, às vezes, alguém, porque não se quer identificar com manipuladores, com charlatões e com essas coisas todas, que acabe por abdicar de uma prática que é bíblica, que é dita e ensinada por Jesus, que está na prática eclesiástica do Novo Testamento, e abdicam para não quererem ser conotados, não é? Dizer assim, olha, é daqueles que faz e que vende óleozinho e que promete curar os doentes com óleo milagroso, essas coisas. Então, afastam-se. Mas deixem-me dizer uma coisa. Eu acredito, e esta é a minha convicção pessoal, que pelo facto de alguns fazerem mau uso e abuso de alguns princípios da Palavra de Deus, nós nunca devemos abdicá-los. Pelo contrário, devemos praticá-los como a Palavra de Deus manda, porque é o anúncio e a prática da verdade que corrige a mentira. Não é o silêncio. É o uso e a prática da verdade. Então, eu gostaria de partilhar rapidamente, porque nós queremos dar mais tempo a orar pelas pessoas, etc. A unção com óleo está relacionada com a ação de Deus, com a fé e nunca com os poderes curativos do óleo. Ok? A unção com óleo está relacionada com uma ação de Deus, com o poder da fé e nunca com o poder do óleo. Ok? Então, quando se unge alguém com óleo, a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, quando nós ungimos com óleo, nós não estamos a dar nenhum poder especial ao óleo. O óleo não tem nenhum poder mágico. O óleo não tem nenhum poder sacramental. O óleo é apenas um símbolo, um ponto de contacto da fé e de crer numa operação e numa ação divina. Porque é Deus que cura pela fé. Óleo não cura, é Deus que cura pela fé. O óleo é um ponto de contacto, de uma fé e de uma esperança, de uma fé, de uma ação divina. O que cura é a ação divina. Isto é uma coisa transcendente. Eu ensinei, quando falei sobre os símbolos do Espírito Santo, acerca da imanência de Deus e da transcendência de Deus. Ora, há coisas como a oração, a unção com óleo, tem coisas, são transcendentes, eles vão para além da nossa compreensão. Ok? Há algo que nos transcende completamente, que nós não conseguimos encontrar uma explicação lógica para eles, mas a realidade é que são indicações das Escrituras que nós obedecemos e acreditamos pela fé que Deus, Ele opera dessa maneira. Não temos as respostas todas, não temos a luz toda como é que as coisas funcionam, mas sabemos que o óleo é um ponto de contacto para estimular a fé das pessoas em Deus, e é Deus e a oração da fé que cura as pessoas. Ora, mas também existe, nesta questão, um aspecto de um Deus imanente, de um Deus que usa a proximidade, o toque. É interessante que a Bíblia diz, se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. É a primeira coisa que diz lá. Chame os presbíteros da igreja. Estes ungirão com óleo e a oração da fé salvará o doente. Qual é a primeira ação que as Escrituras diz para o doente fazer? Chame os presbíteros da igreja. É a primeira coisa que está lá. O que é que isto está a falar? Está a falar de proximidade. Está a falar também de autoridade. Sabem? Ungir com óleo não é uma coisa que qualquer pessoa agora dá-lhe na cabeça, agarra uma garrafa de óleo e começa a ungir as pessoas. Porque há um propósito em ser assim. Há uma ordem em ser assim. E as coisas de Deus têm ordem. O reino de Deus tem ordem. Já agora o reino das trevas também tem ordem. E o reino das trevas sabe muito bem reconhecer aquilo que tem ou aquilo que não tem autoridade. Aquilo que está provido de verdadeira autoridade espiritual e aquilo que não está provido de verdadeira autoridade espiritual e que é apenas farsa e imitação. E não há respeito nenhum por farsa e imitação. Há uma passagem muito interessante em Atos dos Apóstolos, quando os filhos de Seva viam Paulo expulsar demónios e os apóstolos expulsar demónios e começaram a imitar. E quando eles tentaram imitar e expulsar um demónio de uma pessoa, levaram uma tareia. Literalmente, aquela pessoa possessa deu uma tareia neles todos. Eles ficaram muito, mas nós estamos a fazer igual. E o demónio respondeu, através da pessoa respondeu a eles, eu, Paulo, sei bem quem é, e Jesus muito mais, mas a vocês eu não sei quem vocês são. Eu não vos reconheço a autoridade. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Nunca te coloques debaixo de uma autoridade que não é tua e que não foi instituída por ninguém. É por isso que ungir com óleo não é uma coisa para se fazer assim, qualquer pessoa faz, agora vai para casa e faz, e depois vai para ali, depois vai para acolá, etc, etc. Há uma ordem, e uma ordem é debaixo de supervisão espiritual. Debaixo da supervisão de liderança da igreja, que assume responsabilidade de ligação com a pessoa pela qual está a orar. A Bíblia também diz, olha, por exemplo, olha, a mim não é qualquer pessoa que me impõe as mãos. Não é porque eu seja especial, mas eu não quero. Porque eu não conheço as pessoas. Eu não sei que espírito eles representam. Eu não sei, não sei o que é que eles representam, eu não sei o que é que eles carregam. E o toque é um sinal de proximidade. É interessante que a Bíblia tem muitas expressões relacionadas com milagres de toque, como imposição das mãos, ungir com óleo, tudo tem a ver com toque e proximidade. Mas aqui há uma clara barreira de proteção, é chama os responsáveis da igreja. Qual igreja? A tua. Chama. Porque eles prestam contas a Deus daquilo que fazem. Quando nós nos colocamos, sabem, um dos perigos que nós temos de ter atenção no sobrenatural é quando se sai da ordem divina. Deus tem uma ordem, as coisas de Deus têm uma ordem. E só porque a Bíblia até diz, olha, nem que vos apareça um anjo do céu que vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. Eu não quero saber se aquele faz muitos milagres e que faz sinais. Eu quero saber se ele está de acordo com a palavra de Deus, está debaixo de alguma autoridade espiritual, se é responsável, se assume as responsabilidades daquilo que ele diz e daquilo que ele faz. Certo? Numa igreja local, toda a gente sabe quem é o responsável. Ou devia saber. Quem é que presta contas a Deus? Quem é que é, em última análise, aquele que dá a cara? Quem são as pessoas que estão com ele e que dão a cara? E que assumem responsabilidades, sejam elas espirituais, sejam elas legais, sejam elas relacionais, assumem responsabilidades. Essas pessoas têm autoridade para ungir com óleo, porque a Bíblia diz, vocês submetei-vos aos vossos pastores, lá vem ele com aquele versículo, submetei-vos aos vossos pastores, porque eles prestam contas a Deus das vossas almas. Deus vai bater à nossa porta e vai dizer, tu ungiste aquela pessoa com óleo, mas tu assumes a responsabilidade. Tu oras por ela, tens alguém que ora por ela, tens alguém que cuida dela, tens alguém que se preocupa com ela. E sabe, é este aspecto da imanência de Deus, através da unção do óleo, que fala do poder da proximidade para trazer cura. Quantas vezes a pessoa vem doente? E quantas vezes a doença do corpo provoca doença na alma também? Porque a pessoa sente-se abandonada, sente-se sem esperança, sente que não sabe a quem recorrer e de repente tem uma igreja de volta dele que ora e que incentiva e que telefona e quer saber. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É isso que é autoridade espiritual. E as pessoas que assumem essa responsabilidade são aquelas que têm autoridade para ungir com óleo. Estou cansado de artistas que fazem o show off, tchau, e não assumem as responsabilidades. Liderança que não assume responsabilidade não tem autoridade. Pode manipular, mas não tem autoridade. Porque a autoridade tem que assumir responsabilidade. Tem que dar a cara. Amém? Então, este é um princípio bíblico muito importante que nós vimos nas Escrituras. O poder não está no óleo, o poder está na ação de Deus, com a fé e nunca com poderes curativos do óleo. Há um elemento de manifestação de um Deus imanente ao trazer para a cura o contacto humano, o toque, a proximidade com a autoridade. Não despreze o poder da proximidade com a igreja local e as suas autoridades espirituais. Não despreze esse poder. Nós iremos também orar pelas crianças e muitas delas nem têm consciência, nem vão ter memória deste dia. Como nós dedicamos crianças, quando nós dedicamos crianças, não é porque fica bonito, é tão giro, vêm os pais, vêm os avós. Claro que isso é tudo muito bonito, mas há um significado espiritual. Vocês sabem que o espírito de uma pessoa não tem idade. O corpo tem, a alma também tem, mas o espírito não tem. Quando nós oramos e dedicamos uma criança e a abençoamos, ela não se vai lembrar e dizer assim, eu lembro muito bem quando tinha 5 meses de estar ao colo do pastor e ele orava. Não lembra. Não tem memória, não tem nenhuma emoção associada a esse dia. Isso não lhe traz especial memória. Muitas vezes é completamente insignificante no racional para a criança. Ele está sempre a perguntar a uma criança de 5, tu foste dedicado ao Senhor. E dizem, não sabe o que é. Não... Mas, quando alguma coisa toca no espírito de uma pessoa, como o espírito não tem idade, é uma marca que fica. Pode não estar ligado com o consciente, mas está lá, no espírito. É como que um ímã. É por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, ensina ao menino no caminho onde ele deve andar. E até envelhecer, ele nunca se esquecerá dele. Sabem qual é o poder de orar pelas crianças? Não é que a gente vai ver milagres nas crianças agora todos os dias. É nós estamos como que a colocar um ímã divino no espírito deles. E por onde eles forem, por onde eles andarem, seja por que caminhos forem, há uma atração divina a acompanhar a vida deles a partir daquele dia. E a probabilidade deles um dia serem chamados por esse ímã é muito grande. Eles podem andar longe de Deus, podem andar por caminhos que não são os caminhos de Deus, mas aquele ímã está lá e a presença de Deus os perseguirá. E um dia isso vai acontecer. Não desprezes o poder da oração por uma criança. Nós não estamos a falar à mente da criança, estamos a falar ao espírito dela. E a colocar como que um ímã no coração dela. E eu acredito que nós hoje vamos colocar ímãs nestes coraçõezinhos. Além de proteção. Nós não sabemos o futuro. Nós não decidimos a vida dos nossos filhos. Mas quando nós colocamos lá dentro um ímã divino, nós sabemos, Deus, eu sei. Vá por onde ele for, ele tem uma marca tua lá. Porque o espírito dele não tem idade. Vocês entendem o que eu estou a dizer? E não desprezem estas coisas. Não desprezem o poder que há da igreja local abençoar, orar pelos doentes, ungir com óleo, dedicar às crianças. Entendem o que eu estou a dizer? É muito importante nós entendermos isso. Eu tenho aqui um dos frascos que nós vamos usar. É um frasco, é um copo com óleo lá dentro. Este óleo que está aqui é santo. Pastor, estás-te a contradizer? Não estou. Este óleo que está aqui é santo. Este micro que está na minha cabeça é santo. Este púlpito que está aqui é santo. Este palco é santo. Sabem porquê? Porque é separado para um propósito divino. Que é o que quer dizer santo. Santo é separado de para Deus. Pode não ter sido originalmente feito para isso, mas foi santificado, foi separado para Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós até podemos santificar coisas impuras. Que na sua origem elas não foram criadas para ser coisas boas, ou com um propósito bom, mas nós santificamos usando elas para um propósito bom. Quando o produtor deste óleo o fez, ele não o fez com um propósito de orar pelos doentes, ungir doentes. Ele fez com um propósito de fritar batatas. Ou outra coisa qualquer. O que nós estamos a fazer é agarrar nisso e santificar. Nós estamos a dar um propósito divino. Então, o poder não está no óleo. O poder está no óleo santificado. Ele foi separado para Deus. E tudo aquilo que é separado para Deus tem poder. O criador deste microfone não estava a pensar em mim de certeza absoluta. Porque se pensasse, punha isto de uma maneira diferente para não andar sempre a mexer nisto. Mas a partir do momento em que nós usamos para um propósito divino, ele é santificado. Entendem? Quando diz assim, há coisas profanas e coisas santas. Ah, não se deve usar isto na igreja porque é profano. Se é na igreja, já não é profano, já é santo. Porque já está a ser usado para um propósito que é divino. Nós podemos santificar. Certo? Quando diz assim, ah, aquele instrumento. Agora já ninguém diz. Mas quando eu era da vossa idade, diziam que tocar bateria, eu ainda acho um bocadinho isso, mas pronto. Ter uma bateria e tocar era uma coisa assim meio profana. Entendem? E dão carga moral às coisas. As coisas não têm carga moral. É aquilo que nós fazemos delas. No culto a Deus, tudo aquilo que nós usamos é legítimo desde que seja separado para isso. Ok? Este palco é santo. Não porque tem pessoas perfeitas, mas que serve propósitos divinos perfeitos. É por isso que este palco não pode ser usado enquanto culto a Deus para nenhuma outra coisa que não seja um propósito divino. Ele não pode ser usado para promoção pessoal. Ele não pode ser usado para construir a minha carreira ou o meu... Ele não pode ser usado para demonstrar os meus dons. Ele não pode ser usado para política. Ele não pode ser usado para mandar recados a ninguém. Ele não pode ser usado para mais nada a não ser para Deus pregar a sua palavra, anunciar o Evangelho, levar as pessoas a Jesus, porque ele foi santificado. Este óleo não pode ser usado para mais nada a não ser para colocar sobre a vida das pessoas, o corpo das pessoas que estão doentes e crer. É por isso que nós não o vendemos. Se algum charlatão vos quiser vender óleo porque diz que tem poderes curativos, deem-lhe zero. Entende o que eu estou a dizer? Porque se é santificado, isto é, entende o que eu estou a dizer? É santificado. É separado para Deus. Claro, se quiseres comprar óleo para fritar batatas, tens que pagar. Entendem? Mas se quiseres ser curado por Deus, tens que ter fé. Não é dinheiro. Tens que ter fé. Crer em Deus. Entendem o que eu estou a dizer? Então, a unção com óleo é mais uma... ou está mais relacionado com a ação de Deus com a fé do que com poderes curativos do óleo. Rapidamente, outra coisa. Esta prática deve ser exclusiva de uma supervisão de autoridades da igreja. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Orar pelos doentes, qualquer pessoa pode orar. Qualquer pessoa pode orar. A oração faz parte da nossa relação pessoal com Deus. Eu posso orar por qualquer pessoa. Eu posso ir... tu podes ir na rua e orar por uma pessoa. Tu podes lembrar-te de alguém que tu nem nunca tiveste com ele e fazer uma oração por ele. Podes, claro que podes fazer. Porque a oração é fruto da nossa relação com Deus. E nós podemos, eu atrevo-me a dizer, devemos orar por todas as pessoas. Posso orar por pessoas que eu nunca tive com elas. Ainda hoje vi uma notícia de um bebezinho pequenino com uma doença grave e que estavam a pedir ajuda, etc. Eu estava ali embaixo e eu fiz uma oração por ele. Não sei quem é, nunca vi, mas fiz uma oração por ele. Não fui pedir autorização aos pais ou dizer se ele vai a uma igreja, se não vai a uma igreja. Não interessa. Oração qualquer pessoa pode fazer, mas ungir com óleo já não é assim. Porque a Bíblia diz que isso tem a ver com a autoridade. Chama os presbíteros da igreja e unja com óleo. Quando nós desrespeitamos estas coisas, nós estamos a desrespeitar o princípio da autoridade. Porquê? Porque a autoridade traz responsabilidade. Nunca te coloques debaixo da autoridade de alguém que não está disposto a assumir responsabilidade. Porque há pessoas que querem ter autoridade sobre ti, mas não se querem responsabilizar por nada, porque quando as coisas correm mal, tchau. Ah, eu não tenho nada a ver. Ah, eu só era amigo. Ah, eu só era... Mas manipulam. A autoridade traz responsabilidade e grande. Nós não podemos ter autoridade sobre aquilo que nós não temos responsabilidade. Por exemplo, ninguém pode corrigir o teu filho. Pode achar que o teu filho é um incómodo, pode achar que o teu filho é malcriado, pode achar que o teu filho isto e aquilo que está a incomodar, mas não tem autoridade para corrigir. Só o pai é que tem. E a mãe. Certo? Só o pai e a mãe é que têm autoridade. Porquê? Porque têm responsabilidade. Se o teu filho for a um supermercado e partir, deitar abaixo uma prateleira e partir as garrafas de todas que estão lá, o dono do supermercado vai ter com quem? Graças a Deus que as minhas são maiores. Se partirem, vão ter com elas. Mas se forem menores, vão ter com quem? Com os pais. E os pais não vão... Mesmo que os filhos dizem assim, ai, eu não gosto do meu pai e da minha mãe. Tenho os meus melhores amigos agora. E eles é que me entendem. Eles é que são meus amigos. Eles é que nas horas difíceis estão lá. Parte lá a coisa da loja e vai dizer para ir ter com o amigo e com a amiga a ver se o dono do supermercado acredita na conversa. Está bem? Chama lá o teu pai e a tua mãe. Ai, mas eu não tenho uma relação muito boa com eles. Epá, não quer saber. Chama lá. Entende o que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é que às vezes nós valorizamos estas coisas assim. Ai, mas eu tenho alguém e que ora por mim. Eu tenho alguém, nananã. Mas sabem? Quando bate à nossa porta, para a autoridade também bate para a responsabilidade. Quem é que presta contas da tua vida? Quem é o teu pastor? Quem é a autoridade? Qual é a tua igreja? Quem presta contas da tua vida? Quem é que diante de Deus assume a responsabilidade? Eu ouço muito falar em intercessão, intercessão, intercessão. Sabe o que quer dizer intercessão? É colocar-se entre uma coisa e outra. Só alguém que tem autoridade. Porque se as forças espirituais da maldade não reconhecem um artista qualquer, que diz assim, ai, mas eu estou a interceder. Eles não reconhecem se tu não tens responsabilidade. E há gente que se põe em situações perigosas, ir atrás de charlatões e de conversa, quando eles não têm responsabilidade. Porque a questão da autoridade espiritual é uma coisa muito séria. E alguém tem que ser sério o suficiente para assumir diante de Deus responsabilidade, mesmo por coisas que ele não é diretamente responsável, mas tem a ver com o seu rebanho. E tem que se pôr diante de Deus. E muitas vezes tem que pedir misericórdia a Deus. E Deus ouve, porque Deus trata pelo princípio da autoridade. Lembra-te da história do senhor do supermercado. Ele vai ter com quem tem a autoridade. Não vai ter com o melhor amigo, não vai ter com aquele que ele agora é o best friend do peito. Estamos juntos, campamos juntos, tudo juntos. Isto é que é, aleluia. Isto é que são relacionamentos, blá blá blá. Eu estou farto dessa conversa, espiritualmente falando, mas na hora da verdade, quando é preciso, não é? Quando é preciso, entendem o que eu estou a dizer? E a unção com óleo é também uma demonstração de autoridade e responsabilidade espiritual, e que deve ser feito no contexto da autoridade da igreja local. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Chame. Diga. Sim, eu quero. Eu preciso. Faça isso. E o dever é orar, ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. A unção com óleo tem que ser, no Novo Testamento, acompanhada com oração. Diz, ele chama os presbíteros da igreja para que estes, qual é a primeira coisa que diz? Para que estes orem e unjam com óleo. Não é tipo fábrica de salsichas. Vai, passa, tumba, 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 tumba. Não, é orar. Não tem que ser uma oração de uma hora, pode ser uma oração de 20 segundos, 10 segundos, mas é ungir e orar, ou ao contrário, orar e ungir. Entendem o que eu estou a dizer? É por isso que essa coisa, ai, toma e leva para casa e auto-unge-te. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a unção tem que ser acompanhada com a oração. Porquê? Porque é a oração da fé que salvará o doente. Não diz que é o óleo. Diz que é a oração da fé que salvará o doente. Mais uma vez, a instrução é clara. Oração da fé, acompanhada com unção com óleo, sob a supervisão de uma autoridade da igreja. Em último lugar, e a banda vai subir. A unção com óleo visa a cura do doente, mas também, e eu atrevo-me a dizer, principalmente, a sua salvação e perdão dos pecados, se esse for o caso. Porque o versículo 15 diz assim, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. É interessante que as Escrituras não abdicam da salvação da alma por nada. Nada substitui a salvação da alma. Este mês é Revival Month. Hoje iremos ungir doentes com óleo. 2 a 8 dias. Touching Heaven. 2 a 15 dias. Jackson Antonio Show. Isso é incrível. Etc. Mas nestes meses e nos próximos meses, quando não for Revival Sunday ou Revival Month, se for outra coisa qualquer, Vision Night, Vision Sunday, Páscoa, o que for, mas em todos eles há uma coisa comum, é que nós apelamos à salvação das pessoas. Outro dia alguém perguntou-me, como é que tu ensinas essas coisas e fazes o apelo à salvação? Vais ensinar sobre ungir com óleo e depois fazes-o pela salvação. Como é que tu fazes isso? Fazendo. Porquê? Porque não é o meu discurso que vai convencer as pessoas. Não é eu. Bem, eu vou preparar uma mensagem para convencer as pessoas. Esquece. já não convence ninguém. Mas quando nós pregamos, seja sobre que tema for, mas sabemos que o principal objetivo é que se houver pelo menos uma pessoa que não te conheça, que esse seja o meu primeiro objetivo. E quando isso acontece, é o Espírito do Senhor. Tu até podes estar a pregar sobre genealogias bíblicas. Podes estar a pregar sobre casamento. Podes estar a pregar sobre educação. Podes estar a pregar sobre batismo no Espírito Santo. Podes estar a pregar sobre santidade. Podes estar a pregar sobre jejum. Podes estar a pregar e ensinar do que tu quiseres. Porque quando a presença de Deus está presente, Ele tem sempre um primeiro objetivo. Se houver, nem que seja um, adivinhem qual é a sua prioridade. E a Bíblia aqui estabelece uma prioridade muito bonita. Alguém está doente. Então façam isto. Chamem os responsáveis da igreja. Unjam com óleo. Orem. E a oração da fé curará o doente. Mas depois, como que, vírgula, e se ele tiver pecados não perdoados, se ele ainda não tiver um relacionamento comigo, os pecados dele serão perdoados. O que é que a Bíblia está a dizer? Uma coisa interessante. Está a dizer que ele não abdica de ir atrás das almas perdidas em qualquer circunstância. Mas a segunda coisa que está implícita nesta pequena vírgula e a seguir isso, tiver pedido pecados, seus pecados serão perdoados. Deus é soberano e poderoso para curar uma pessoa que nem nele acredita. Diz assim, ah, mas espera aí. Mas a cura é pela fé, a pessoa tem que ter fé. É verdade, na maioria dos casos. Mas quando a Bíblia diz aqui, chama os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração da fé, e a minha pergunta é, a oração de quem? A Bíblia não diz de quem é. Supostamente é dos dois. Oração da fé. Porque ele chama os presbíteros para ungir e para eles orarem. Ora, é a oração da fé. Da fé de quem? Bem, eu acredito que pode ser da fé da pessoa que está a receber a oração. Mas de certeza que tem que ser da fé da pessoa que está a orar. E eu acredito. E que se calhar até aqui hoje. Pessoas que nem acreditam em Deus. Dizem, ai, não acredito nestas coisas. Alguém vai orar por elas. E elas têm uma doença que vai desaparecer. E a pessoa fica assim. Agora, o conselho da Bíblia é assim, mas olha, então não se esqueçam de levar essa pessoa ao arrependimento para perdão dos pecados. Porque o objetivo final é esse. Porque a Bíblia diz, o que interessa, está lá em Mateus, desculpa, em Marcos, no capítulo 8, versículo 36 e 37. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que é que adianta? O que é que adianta? Se há coisa que eu quero sempre ver, Revival Month, Vision Month, Raining Month, Summer Month, qualquer kind of month, se há uma coisa que eu quero sempre ver, é as pessoas fazerem a sua reconciliação com Deus. Porque eu sei que no fim do dia é isso que conta para a eternidade. Igreja, eu quis dar esta base para nós fazermos com revelação e consciência do que é que estamos a fazer. Alguns de vocês já ouviram muitos disparates, e vêm, epá, fazem isto e às vezes podem pensar, mas nem o som, eles também usam o óleo. Eu quero que vocês saibam o que é que nós acreditamos. E nós, como dizem os americanos, não vamos mandar o bebê fora com a água do banho. Há muita gente a fazer mau uso de muita coisa, terão que prestar contas a Deus. Mas isso nunca nos deve impedir de praticar a verdade. E de roubar, sabem, tanto é errado o abuso deste princípio, completamente errado, como é errado o desprezo do princípio com medo do abuso. Entendem? É errado porque estamos a privar as pessoas de uma bênção. Estamos a privar as pessoas de uma bênção. Eu acredito que há pessoas que vão ser abençoadas, há pessoas que vão ser curadas, e há pessoas que vão ser libertas, há pessoas que vão ser salvas. E nós poderíamos estar a abdicar disso com medo da nossa imagem. O que é que vão dizer? Olha, aqueles também fazem. Não quer saber. Quero que vocês saibam o que é que a Bíblia diz. Qual é a maneira bíblica de o fazer. Porque é que o devemos fazer. Porque é que o devemos praticar. E como eu sinto um espírito de fé aqui neste lugar muito grande, desde a altura em que eu entrei, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Amém? Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Fechamos os nossos olhos agora. Não há movimento na sala agora. Em primeiro lugar, eu queria fazer um apelo, um convite. Enquanto todos fechamos os nossos olhos, curvamos as nossas cabeças, eu queria perguntar quantas pessoas nós temos aqui no nosso meio que nunca deram a sua vida a Jesus, nunca tomaram uma decisão pessoal de estabelecer um relacionamento com Deus. Talvez acredites na existência de Deus, talvez até já tenhas frequentado alguma igreja, esta ou outra qualquer, mas nunca tomaste a decisão pessoal de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. E eu estou a usar nesta ordem, estou a usar intencionalmente Jesus Senhor e Salvador. Ele é o Salvador. Ele já te salvou há 2000 anos atrás. Mas tu precisas de o convidar para Ele se tornar o teu Senhor. E quando Ele se torna o teu Senhor, o Salvador é efetivo na tua vida. Então, eu não estou a falar de acreditar em Deus, acreditar que Jesus veio, que teologicamente Ele é o Salvador da humanidade. A pergunta é, mas Ele é o Senhor da tua vida? Ele é o Senhor da tua vida? Então eu hoje queria te desafiar a tu tomares a decisão de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Queria também estender este convite a um outro grupo de pessoas que, já tendo um dia tomado esta decisão, têm estado longe de Deus, têm se afastado de Deus por N razões. Ao longo de muitos anos de pastor, 30 e tal anos de pastor, eu sei, há razões às vezes, as pessoas, às vezes é por, olha, pelos ritmos da vida, às vezes é por algum desapontamento ou desilusão, às vezes é por algum trauma, algum acontecimento que os revoltou. Há muitas razões para às vezes as pessoas se afastarem de Deus e esfriarem na fé. Mas eu hoje queria desafiar-te a tu fazeres a tua paz com Deus. Faz a tua paz com Deus. Volta para os caminhos da fé e dá uma chance a ti mesmo de voltares a crer, de voltares a ter uma fé que não é apenas nominal, mas uma fé que crê em coisas grandes, em milagres, em que o melhor da tua vida ainda está para chegar. E eu queria desafiar-te. Eu vou pedir daqui a pouco a todas estas pessoas que querem tomar esta decisão, façam uma coisa muito simples. No lugar onde estão, levantem um braço para eu ver, e eu irei fazer uma oração aqui do palco e irei pedir a todos que repitam esta oração em voz baixinha no lugar onde estão. Porque é que isto é importante? Porque a Bíblia diz que a salvação é fruto de duas coisas: crer no coração e confessar com a boca. A Bíblia diz, se tu creres no teu coração que Jesus é o Senhor e confessares com a tua boca, serás salvo. Eu creio, quando a palavra foi pregada, fé nasceu no coração. Mas eu agora creio que é importante tu confessares isso. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Com o coração se recebe a fé, com a boca se liberta a fé. E esta oração é apenas um veículo de ajuda para que tu possas libertar a tua fé e ser salvo. Salvação é uma coisa muito simples, crer no coração, confessar com a boca. Mas poderosíssima. Então, eu vou-te desafiar. Se estás a assistir em casa, online, e queres tomar esta decisão, quando eu pedir para levantar o braço, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós iremos orar por ti. Se estás a assistir no Overflow, quando eu fizer o apelo, levanta a tua mão no Overflow e a nossa equipa que está lá irá também te ajudar. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, Se tu és uma destas pessoas, este é o maior milagre que vai acontecer aqui nesta noite. Se tu és uma destas pessoas, se tu queres dar a tua vida a Jesus, se tu queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, eu vou pedir agora mesmo no nome de Jesus que tu levantes a tua mão, agora mesmo em nome de Jesus, sem vergonha. Levanta bem alto, estou a ver, levanta bem alto, sem vergonha. Hoje é dia de salvação, hoje é dia do perdão dos teus pecados. Levanta bem alto a tua mão, eu estou a ver, lá em cima, nas bancadas, levanta bem alto. Hoje é o teu dia, amém. Repete comigo esta oração e digam comigo: Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, cheia de propósito, e que eu possa viver de acordo com esse propósito, de agora e para sempre e para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.